Vários irmãos vão compartilhar agora um pouco da palavra sobre algumas coisas que sentiram. E eu quero... vou dar o pontapé inicial. Então, o que a gente vai falar aqui tem muito a ver com... alguns até mesmo conselhos práticos para você que trabalha com música na sua igreja. Talvez você lidere uma equipe, talvez você é um pastor cuidando de uma comunidade que quer trabalhar melhor com música. E existem alguns conselhos para serem dados. Eu quero dar alguns, outros irmãos vão dar outros, e eu vou depois, antes de terminar, se assim eu achar que é bom, eu vou ler uma cartinha aqui. O James Smith escreveu para os ministérios de louvor. Irmãos, quando você vai trabalhar em qualquer coisa na obra de Deus, tem um pilar que foi inventado, acho que na Idade Média, sobre arte, sobre o pensamento, sobre tudo, e que você sempre tem que levar em conta. Tudo que nós fazemos na obra de Deus tem um tripé. Tudo que nós fazemos precisa ser belo, bom e verdadeiro. Belo, bom e verdadeiro. Tem muita gente que quer ser bíblico, ou seja, quer ser verdadeiro. Mas a verdade de Deus é bela. E muitos proclamam a verdade de Deus sem beleza. E a verdade de Deus sem beleza é uma verdade incompleta. Alguns se preocupam apenas com a beleza e falta-lhes a verdade naquilo que eles ministram. Não é repleto pela palavra de Deus, não é repleto nem mesmo por realidade. E alguns tentam cantar o que é belo ou o que é verdadeiro, mas não cantam ou ministram ou fazem a obra, seja em qualquer área que você trabalhar, com algo que seja bom. O que significa ser bom? Significa que funcione. O louvor, a pregação, toda a liturgia, ela precisa de alguma forma funcionar. Ou seja, ela precisa ser uma facilitadora da experiência do culto e não algo que complica mais ainda. Ok? Então, por isso que algumas liturgias vão mudar de cultura para cultura. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso. Todas as vezes que você for trabalhar, seja com louvor, mas seja com qualquer outra área da palavra, da obra de Deus, precisa ter beleza, precisa ter verdade, precisa ter bondade. Se você não entendeu, eu vou te explicar melhor. Talvez está cheio de políticos evangélicos que falam a verdade no Congresso Nacional, mas falta-lhes a beleza. Citar versículo, muito bonito, né? Mas falta a beleza. Tem gente que prega coisas muito proféticas, mas que não funcionam na vida prática. Nossa, super verdadeiro, mas não é bom porque não serve para nada na minha vida. Já viu? Eu já fui em lugares onde o louvor era tão bonito, mas não tinha nada de Bíblia. Já fui em alguns que era tão bíblico, mas era uma chatice que parecia que eu estava em 1950 ainda. E eu já fui também em lugares onde tudo que importava era o fluir profético para as pessoas serem tocadas, que nem tinha ministração a Deus, só queria saber de fazer as pessoas se sacudirem no espírito pela música que estava cantando. É preciso unir esses três princípios em tudo que você fizer. Ah, vai ter dança na igreja. Então, a dança tem que ser bela, verdadeira e boa. Vai ter teatro na igreja, tem que ser bom, verdadeiro e belo. Tem que funcionar de algum jeito, tem que ajudar a vida das pessoas de algum jeito. Tem que ser bom. Mas também tem que ser belo. Gente, eu vou confessar que eu odeio teatro de igreja. Nunca mais o farei, porque sou PhD em ficar fazendo teatro feio, né? O Arlindo é outro. Então, eu amo teatro. Mas teatro mal feito. Olha que eu já fiz tanta pantomima na minha vida, querido. Nunca mais. Tá? Tem que ser belo. Tem que ter beleza. Mas tem que ter verdade. E tem que funcionar. Bom, eu vou ler aqui uma cartinha do James Smith. Lembra que eu falei ontem à tarde que muitas das teorias que eu falei vinha de um irmão e tal, e tem em português, você pode baixar na internet essa carta que eu vou ler para você. Carta aberta ao grupo de louvor. Alguns irmãos traduziram. Eu vou bater em todo mundo aqui com essa carta, até em mim. Então, mas é bom para nossa reflexão. Olha lá. Querido grupo de louvor, eu aprecio muito a sua disponibilidade e desejo de oferecer os seus dons a Deus em adoração. Aprecio a sua devoção e celebro a sua fidelidade, arrastando-se para a igreja cedo, domingo após domingo, separando tempo para ensaiar durante a semana, aprendendo e escrevendo novas canções e tantas coisas mais. Assim como aqueles artistas e artesãos que Deus usou para criar o tabernáculo em Êxodo 36, vocês são dispostos a dispor os seus dons artísticos a serviço do Deus triuno. Portanto, por favor, recebam esta pequena carta no espírito que ela carrega, como um encorajamento a refletir sobre a prática de conduzir a adoração. A mim parece que vocês frequentemente e simplesmente optaram por uma prática sem serem encorajados a refletir em sua lógica, sua razão de ser. Em outras palavras, a mim parece que vocês são frequentemente recrutados a conduzir a adoração sem muita oportunidade de parar para refletir na natureza da adoração e o que significa conduzir, né? Porque se você é ministro de louvor, por exemplo, o que significa ministrar e o que significa louvor? Se você é líder de louvor, o que significa liderar e o que significa louvor? É isso que está dizendo. Especificamente, minha preocupação é que nós, a igreja, tenhamos involuntariamente encorajado vocês a simplesmente importar práticas musicais para a adoração cristã que, ainda que elas possam ser apropriadas em outro lugar, sejam prejudiciais para a adoração congregacional. Mas, enfaticamente, usando a linguagem que eu empreguei primeiramente no Design the Kingdom, um dos livros que eu usei para falar com vocês, às vezes me preocupo de que tenhamos involuntariamente encorajado vocês a importar certas formas de execução que são efetivamente liturgias seculares e não apenas métodos neutros. Sem perceber, as práticas dominantes de execução nos treinam a relacionar com a música e os músicos de certa maneira, como algo para o nosso prazer, como um entretenimento, como uma experiência predominantemente passiva. Passiva do lado de quem está ouvindo, ok? A função e o objetivo da música nestas liturgias seculares é bem diferente da função e o objetivo na adoração cristã. Então, deixe-me oferecer apenas alguns breves conceitos com a esperança de encorajar uma nova reflexão na prática da condução da adoração. Primeiro, se nós, a congregação, não conseguimos ouvir a nós mesmos, não é adoração. A adoração cristã não é um concerto. Em um concerto, que é uma forma particular de execução, nós frequentemente esperamos ser sobrepujados pelo som, particularmente em certos estilos de música. Em um concerto, nós acabamos esperando aquele estranho tipo de privação dos sentidos que acontece com a sobrecarga sensorial quando o golpe do grave em nosso peito e o fluir da música sobre a multidão nos deixa com a sensação de uma certa vertigem auditiva. Quem já foi num show que o baixo... E aí o peito... Eu amo isso, é muito bom. Mas não é liturgia cristã. A adoração cristã é uma prática coletiva, pública e congregacional. E o som e a harmonia reunidos de uma congregação cantando em uníssono é essencial à prática da adoração. É uma maneira de desempenhar a realidade de que, em Cristo, nós somos um corpo. Mas isso requer que nós, na verdade, sejamos capazes de ouvir a nós mesmos e ouvir nossas irmãs e irmãos cantando ao nosso lado. Quando o som ampliado do grupo de louvor sobrepuja as vozes congregacionais, não podemos ouvir a nós mesmos cantando. Então perdemos aquele aspecto de comunhão da congregação e somos encorajados efetivamente a nos tornarmos adoradores privados e passivos. Então eu já fui em vários lugares que as pessoas ficam forçando a barra: não fique passivo! Mas às vezes a maneira que a gente executa a música já encorajou a passividade. E agora a gente quer forçar a barra para que a pessoa deixe de agir de uma maneira que a maneira que a gente age faz com que ela reaja daquele jeito. 2. Se nós, a congregação, não podemos cantar juntos, não é adoração. Em outras formas de execução musical, os músicos e as bandas irão querer improvisar, serem criativos, oferecendo novas execuções e exibindo sua virtuosidade com todo tipo diferente de trills e pausas e improvisações na melodia recebida. Novamente, isso pode ser um aspecto prazeroso de um concerto. Mas na adoração cristã significa apenas que nós, a congregação, não conseguimos cantar juntos. Então, a sua virtuosidade desperta a nossa passividade. Sua criatividade simplesmente encoraja o nosso silêncio. Enquanto vocês possam estar adorando com sua criatividade, a mesma criatividade, na verdade, desliga a canção congregacional. Entende? Eu converti num lugar onde as pessoas cantavam. Yes, nanana. Eu não conseguia nunca alcançar as notas que eles cantavam. Eu voltava todo domingo meio rouco. Porque grande és tu! Né? Nossa, eu não conseguia participar. Era bonito, mas eu não participava, não. 3. Se vocês, o grupo de louvor, são o centro da atenção, então não é adoração. Eu sei que geralmente não é sua culpa que nós tenhamos colocado vocês na frente da igreja. Eu sei que vocês querem modelar a adoração para que nós imitemos. Mas por termos encorajado vocês basicamente a importar a execução do local de concerto para o santuário, podemos não perceber que também, involuntariamente, encorajamos a sensação de que vocês são o centro das atenções. Você viu como que ministro de louvor se acha o tal? Tem vários casos disso. Que a banda se acha estrelas, não é? Por que isso? Será que isso é, ah, é que eles são muito maus? Não, querido, se você colocou a pessoa num ambiente onde o comportamento dela é para ser daquele jeito, aquilo vai acontecer naturalmente. Não sei se no primeiro dia, mas gasta um tempo, isso vai acontecer. Um dia leia, eu não sei, acho que é entre, o nome do artigo é entre o palco e o altar, uma coisa assim, do Marcos Almeida, e ele fala: o problema da música gospel é que ela não é nem uma música de liturgia de adoração cristã e nem uma música para um concerto popular. A música gospel tentou tornar o altar um palco, ou tenta fazer o palco no mundo um altar, e isso está tudo errado. Ou você tem música contemporânea, popular, que você chamaria de secular, mas eu não chamo, e a música litúrgica, a música sacra. E sacra que não é no sentido só de, entendeu? Não, é de música para adoração. Só tem esses dois tipos de música, basicamente. Esse no meio do caminho que chama gospel, gospel fora esse negócio, tá? Que isso está errado. Eles queriam muito ser uma banda tipo Coldplay, mas eles não podem ser, porque alguém ensinou para eles que se eles tocarem no mundo, isso é do diabo, o que é mentira. Porque o músico, ele... Imagina, pensa comigo. Se você é um pintor, será que você só pode pintar quadros tipo da ceia? Só pode pintar quadros, né? Eu repito esse exemplo, milésima vez vou repetir. Se você fabrica calças, será que para ser uma fábrica cristã você tem que bordar João 3,16 no bolso? Não. Gente, músico é trabalhador como qualquer outro. Ok? Então, vá ganhar seu dinheiro. Toque numa banda. Dá teus pulos. Ah, mas eu quero tocar só na igreja. Beleza. A questão é, eles vão te sustentar? Ah, não. E você vai viver como, querido? Porque tem gente que acha que música é tipo um mago, né? Ele toca e aí a energia das notas alimentam ele, assim, uma parada super louca. Já parou para pensar como é que música instrumental vive? Eu estava conversando com um rapaz que só toca música instrumental. Nossa, esse músico que canta na igreja já passa mal você? Não tem sentido para sua vida, né? Fora quando a gente proíbe que as pessoas toquem para a sociedade, no meio da cultura, proíbe, porque é do mundo, é do capeta, por causa da inspiração que vem, querido, querido. O mundo não é preto e branco. E aí a gente exige da banda um profissionalismo. Toca bem, querido, mas o cara tem que passar a semana inteira trabalhando em outra coisa e se matando nos horários vagos para tentar ensaiar. Não vai ser bom nunca. Por que que é bom? Mas no mundo eles fazem para Deus, no mundo eles têm um salário. Dá um salário pro cara, vai ficar bonzão. Vai ficar o dia inteiro, 12 horas por dia. Vai ficar bom. Uma hora vai ficar bom. Entendeu? Mas não tem, não espero que vai ter isso. Continuando. Mas, por termos encorajado vocês, não é que mais um pouquinho. E quando sua E quando sua performance se torna uma exibição da sua virtuosidade, mesmo com as melhores das intenções, é difícil opor-se à atenção de fazer do grupo de louvor o foco da nossa atenção. Inclusive de quem dança. Não, eu quero que só olhem para você, Senhor. Então sai daqui, da frente. Simples, ninguém vai te olhar. Em Toronto, quando começou essas questões de música, de adoração, eles fizeram uma salinha para as pessoas dançarem fechadas lá dentro e o som entrava. Olha que legal. Não estou dizendo que tem que ser assim. Mas por que que tem que ser na frente? Não, para encorajar os outros a entrar. Mas tá ligado que eles não estão entrando, né? Porque eles estão achando que é um balé que eles têm que ficar assistindo. Igual a música. Quando o grupo de louvor executa longos riffs e ainda que a sua intenção seja ofertá-los a Deus, nós da congregação nos tornamos completamente passivos e por termos adotado o hábito de relacionar a música com os Grammys e o local de concerto, nós involuntariamente fazemos de vocês o centro das atenções. Mas pergunto se há alguma ligação intencional na localização e na execução que possa nos ajudar a opor-nos contra esses hábitos que trazemos conosco na adoração. Ou seja, por que a banda tem que estar localizada na frente? Por que ela não pode estar do lado? Ou como Paulo Manzini diz, no buraco, né? Paulo Manzini disse que queria cavar um buraco e botar a banda lá dentro. Por favor, considerem esses pontos com atenção e reconheçam o que eu não estou dizendo. Este não é apenas algum apelo para a adoração tradicional e uma crítica à adoração contemporânea. Não pense que isto é uma defesa de órgãos de tubos e uma crítica à guitarra e bateria ou banjo e bandolim. Minha preocupação não é com o estilo, mas com a forma. O que estamos tentando fazer quando conduzimos a adoração? Se temos a intenção que a adoração seja uma prática congregacional de comunhão que nos traz ao encontro dialógico com o Deus vivo, em que a adoração não seja meramente expressiva, mas também formativa, que eu falei ontem, que a adoração gera discipulado, então podemos fazer isso com violoncelo, guitarra, órgão de tubo e tambor africano. Muito, muito mais poderia ser dito. Mas deixe-me parar por aqui e, por favor, receba esta carta com o encorajamento que ela foi feita para ser. Eu adoraria vê-los continuar a oferecer os seus dons artísticos ao Deus triuno que está nos ensinando a sua nova canção. Então, não é estilo, não é não ter bateria, não é nada disso. A questão é a forma da execução da música, se ela proporciona ou não a participação da congregação. E é óbvio que não é só isso. A arquitetura do local aonde a música é executada também vai influenciar nisso totalmente. Ok? Então, ah, meu Deus, vamos acabar com tudo. Não, não vamos. Só saiba que nós estamos numa jornada e que o jeito que está não vai ficar. Alguma mudança vai precisar acontecer. Quando começar a acontecer, não pense que é contra você que as pessoas estão. É porque nós estamos tentando reformar não só doutrinas, mas o culto da igreja, a experiência da adoração da igreja. Não é só o que a gente pensa que tem que passar por uma reforma, mas toda a liturgia também tem que passar por reforma, ok?